gostaria de te convidar agora. Erga suas mãos aqui à frente, em direção ao nosso irmão Michel. Que nessa noite nos trará a palavra do Senhor. Que nessa noite, como um profeta ungido, que a graça de Deus venha sobre ele. Senhor Jesus, nós te entregamos o Michel em tuas mãos, ó Pai. Entregamos, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem a fazer através desse irmão, a cada um de nós, como um instrumento em tuas mãos. Senhor Jesus, toma, Senhor, toma esse coração, toma essa vida, Senhor Jesus, que se levante um profeta, Senhor Jesus, que se levante, Senhor Jesus, um novo homem com um coração novo, Senhor, e com toda a autoridade, assim como Pedro, Senhor Jesus, ao se levantar com coragem, Senhor Jesus, se pôs de pé, Senhor Jesus, e foi anunciar, e foi libertar, Senhor, que nessa noite, Senhor Jesus, cada palavra dita pelo Michel, Senhor Jesus, penetre o nosso coração, e nos faça ser mais santos, Senhor. E nós entregamos também a ti, ó Mãe, entregamos esse teu filho em tuas mãos. Tome, ó Mãe, o Michel em teu manto protetor, a Senhora que sempre esteve com o Michel. Nós te pedimos nesse instante, ó Mãe, cobre esse teu filho com teu manto santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ia falar para vocês ficar mais uns 10 minutinhos em pé, mas é muita tortura, né, Rodrigo? Então, gente, como o Rodrigo já disse, meu nome é Michel, faço parte ali do grupo de oração Espírito Santo, da paróquia São Sebastião, de Espera Feliz, casado com a Isabela, pai da Júlia, que estava transitando por aqui, e o Rafael, que está ali brincando com o Pedro, né? É uma alegria para nós estarmos aqui nessa noite, para podermos partilhar um pouquinho da palavra de Deus. E o tema que nos é proposto na noite de hoje, eu, Michel, julgo que é um tema que todos os dias nós devemos exercitar, que é cura interior. Aí a Júlia, ó. que é cura interior. Todos os dias, meus irmãos amados, nós precisamos de encontrar com a cura que vem da parte do Senhor. Porque todos os dias nós caímos, todos os dias nós nos machucamos e todos os dias nós machucamos alguém que está ao nosso lado. Então, nessa noite nós vamos fazer alguns caminhos, e a gente vai entender que a cura interior, ela passa pelo perdão. E olha, como é difícil muitas vezes nós nos curarmos justamente por conta dessa palavra, perdão. Mas nós vamos entender que para que a gente seja curado, nós precisamos também ministrar a cura nas pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes nós machucamos, nós ferimos. Nós vamos entender que nós somos criaturas sociáveis. O que é isso? Pessoas que vivem em sociedade. Fomos criados para viver em sociedade. Lá, quando Deus cria o céu, a terra, animais, né, separa o dia da noite, as águas da terra, ele vai lá e cria o homem. E, a partir da costela do homem, ele cria a mulher e dá uma ordem para o homem e a mulher, criação dele: crescei e multiplicai-vos. E nisso aí ele diz: olha, eu preciso que povoe a terra, vivam em sociedade, vivam em harmonia um com os outros. Nós vamos entender alguns, né, seguir alguns passos aqui também, para que a gente possa encontrar com essa cura interior. Mas antes de nós proclamarmos a palavra, eu quero convidar você já a abrir comigo. Nós vamos usar duas palavras, todas as duas muito conhecidas. Uma eu acredito que é mais conhecida do que a outra, Uma é aquela para aquele encontro de Jesus com aquela mulher lá no poço de Sicar, na Samaria, a samaritana. Um encontro, eu acho que é um dos, na minha concepção, um dos mais lindos encontros de Jesus, né, com a criatura humana, com a criação de Deus, né, aquele encontro com a samaritana. Está lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo de 7 em diante. E uma outra palavra que nós vamos usar é outro encontro de Jesus com uma outra mulher, que está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículo 21. Mas a gente vai falando aqui, abre só no João aí, João 4, 7 a 47. E enquanto você vai localizando, eu queria contar uma historinha rapidamente para você. Todo mundo aqui já ouviu falar ou já viu por fotografia o porco espinho? Sim, para nós aqui é ouriço, né? Ouriço cacheiro, né? Aquele bicho que os cachorros vão lá dar uma bocada e saem com a boca cheia de espinho. Para nós é ouriço. Mas nos países do norte, do hemisfério norte, principalmente ali Estados Unidos, Canadá, é porco espinho. E o porco espinho, ele tem um hábito, né? Ele também é um animal que vive em sociedade, e ele tem um hábito de, nos dias frios de inverno, que no hemisfério norte, né, na região no norte do planeta, esfria muito, e em muitos locais neva, temperaturas abaixo de zero, né, gelo, a água congela, os lagos ficam congelados, e para que o porco espinho sobreviva, eles se amontoam, encostam uns nos outros. E para quem não sabe, mas eu acredito que todo mundo saiba, o nome espinho é porque os pelos, né, nós temos aqui, né, o meu cabelo está mais para espinho, né, Rita? Né, o cabelo da Rita já é cabelo, o meu está mais para espinho. Né, então, o pelo do porco espinho foi modificado em um espinho, né, para que sirva de defesa contra o predador. Né, igual o cachorro vai lá e dá uma abocanhada no ouriço e sai com a boca toda espetada pelos pelos modificados em espinho do ouriço, o porco espinho também é assim. Porém, só que aí você imagina, né, o porco espinho, ele tendo que se ajuntar, ficar amontoado, colados uns nos outros, para não morrer de frio, porque o calor do corpo de um é transmitido para o outro, que é transmitido para o outro, que até chegar naquele de novo. Só que com isso, o que que acontece? Se o pelo dele é espinho, o que que vai acontecer? Vai espetar. E muitas vezes esse espetar vai sangrar, vai gerar feridas. Eles também são seres sociáveis como nós. Estamos aqui na igreja hoje, né? Hoje não está frio, né? Está até calor, mas estamos próximos. E quando a gente se reúne, quando o homem, né, a criatura divina, que era para ser perfeito, mas desobedeceu lá com o pecado, né, de Eva, depois de Adão, acaba aqui por conta dessa transgressão, dessa desobediência, nós vivemos às vezes nessa sociedade machucando um ao outro. Mas entenda, se nós estivermos separados, solitários, a gente morre, a gente não sobrevive. O frio vem e nos congela, a ponto do nosso coração parar e tchau. É. Mas vamos aqui então. E nós vamos falando ao longo da pregação, da historinha, claro, né, também. Mas vamos proclamar o trecho aqui, que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 4. É um trecho bem grande, né, nós vamos aqui fazer a leitura de algumas partes, outras a gente pula, porque como já é conhecido, Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos. Por isso, saiu da Judeia, voltou para a Galiléia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e animais? Jesus respondeu: todo aquele que beber dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirar água. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: vejo que és um profeta. Aí vamos dar uma pausa aqui, que já dá para a gente fazer uma boa reflexão com esse trecho. Só para contextualizar um pouquinho esse episódio do encontro de Jesus com a samaritana, essa samaritana era uma mulher adúltera. Pela lei de Moisés, ela era discriminada, as pessoas, né, não queriam ser vistas com ela, porque era assim naquela época. Muito diferente de hoje, né? Será? Mas por que que essa mulher vai ao meio-dia buscar água nesse poço? Será que ela não poderia ir numa outra hora? Numa hora mais fresca? Região de Jesus, região desértica, que durante o dia faz um frio escaldante, e ela ao meio-dia naquela fonte, naquele poço, para buscar água, justamente por conta de tudo que ela havia vivido, dos 6 maridos que ela já tinha tido, né? E Jesus fala, né, você já teve 5 maridos, e o que você está agora não é seu marido, então o sexto, né? Então, imagina a quantidade de feridas que aquela mulher não tinha. Sofrendo os preconceitos, sofrendo as discriminações. E naquela época, ser mulher já era um problema, né? Muitos dos judeus faziam uma oração de louvor a Deus, falando assim: Senhor, muito obrigado, porque eu nasci homem, eu não nasci mulher. Olha só, já sofria o preconceito por ser mulher, já era menosprezada pelo fato de ser mulher, e ainda uma mulher que teve 5 maridos anterior ao que ela estava. Quantas feridas ela não trouxe para si mesma, quantas feridas ela não causou nas outras pessoas, a ponto de ser, de ninguém querer estar junto dela, de ninguém querer ter ela como companhia, a ponto dela ter que ir ao meio-dia, debaixo de um sol escaldante, carregando um peso, para ir na fonte buscar água e voltar da fonte com a água. Imagina o coração ferido que essa mulher tinha. Mas Jesus encontra com ela, né? Ela encontra com Jesus e começa esse diálogo. Será que não havia outro caminho para Jesus passar para voltar para Galiléia? Com certeza tinha. Mas Jesus, ele tem um propósito de tocar os nossos corações, de trazer para nós a cura. Então ele resolve passar ali pela Samaria, manda os discípulos ir na cidade comprar alimento, comprar comida, e fica sentadinho ali esperando aquela mulher chegar. eis que ela chega. E ele puxa o assunto com ela. Como a palavra diz, né? E ela vai e fala assim: uai, mas você é judeu falando comigo que sou samaritana? E sempre existiu, né? Existia um conflito entre judeus e samaritanos por conta, né, de tantas coisas que haviam acontecido no passado. Guerras, a Samaria foi invadida por povos pagãos, e dentro da Samaria foi introduzido, né, houve ali um sincretismo religioso, uma mistura de religiões, e o judeu, ele é um povo bem rígido com as leis, bem rígido com muitos costumes, tradicionalistas mesmo, e às vezes não abria o coração à misericórdia. E a samaritana vira para Jesus e fala com ele: pô, mas você conversando comigo, samaritana? Só que Jesus foi ali por ela, única e exclusivamente para encontrar com ela. E é interessante que, se nós pegarmos os diálogos de Jesus com as pessoas, com exceção dos discípulos, as outras pessoas que vinham até Jesus, ele não havia se apresentado até então como sendo o Messias. E se nós continuarmos a leitura aqui, ele revela isso à samaritana. Lá no finalzinho, né, do versículo, no versículo 25, a mulher diz, né, a samaritana diz, a mulher disse: eu sei que virá o Messias, isto é. Então ele já revela àquela mulher ali que ele era o Messias e que ele veio para sarar as feridas do mundo, sarar as dores do mundo. Aí eu quero trazer para a nossa realidade de hoje, meu irmão, minha irmã, como está o meu e o seu coração? Meu irmão, minha irmã, busca lá no fundo. Clamamos aqui agora há pouco o Espírito Santo. E à medida que nós formos falando aqui, proclamando a leitura, falando os trechos, você vai aí fazendo já um exame da sua consciência, um exame do seu coração. Vai pedindo mesmo a graça do Espírito Santo para que venha revelar a você nesse momento como está o seu coração. E eu sei, como eu, você também precisa encontrar com a cura todos os dias. Todos os dias nós precisamos encontrar com Jesus, ter esse bate-papo com Ele e deixar com que Ele vá revelando ao nosso coração, revelando ao nosso entendimento tudo aquilo que nós temos feito, que tem nos afastado dEle, que tem nos ferido, que tem nos machucado. E vai nos revelando também as feridas que nós estamos causando às outras pessoas que estão à nossa volta. Porque é isso que Jesus fez com essa mulher. Jesus vira para ela e fala assim: olha, você já teve 5 maridos e esse cara que está com você agora não é seu marido. Então ele coloca para fora as dores, os pecados dessa mulher. Só que não é para acusar, não é de acusação, mas é para que... Imagina aí, cadê o Rodrigo? Rodrigo, enfermeiro. Quando a pessoa está com um ferimento, o que que tem que ser feito? Hein? Fala aí.
A gente faz um procedimento que chama debridamento. Você tira toda aquela carne que está morta, você tem que tirar até você achar ali uma carne onde sai sangue, onde está novo. Você tira tudo.
Tem dor?
Tem, muita.
Pois é. Para que a ferida seja curada, é preciso cutucar. Todos nós, né? Principalmente quem é há muito tempo atrás, hoje já não tem tanto isso não, porque a meninada está bem Nutella, né? Os meninos caem com o celular na mão, né? Jogando ali. Mas não é cair fisicamente dizendo não, cai no jogo, né? É raro hoje você ver uma criança com o joelho ralado, com a cabeça do dedo tudo arrebentada. E eu me recordo quando eu era criança, brincava, né? Caía, machucava. E o machucado ia, às vezes dava aquela casquinha assim, e às vezes... criança, não limpa aquele troço direito, ficava aquele pus por baixo, e às vezes a gente tinha que arrancar aquela casca. Aí começa a nascer os cabelinhos do braço assim, né? Aí você arranca aquela casca, aquele troço repuxa, dói pra caramba, mas é necessário. Como é que é o nome do negócio? Depredar, parece depredar, né? Pois é, tem que fazer esse negócio aí que o Rodrigo falou. E Deus faz isso conosco. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Ele depridou as feridas daquela mulher. Arrancou a casca. Pegou uma pinça, é pinça? Com a gaze, né? E esfregou para lá e para cá. Álcool 70. Na minha época era mertiolate, né? Mertiolate era o que há. Se não ardesse, não tinha graça.
Em alguns casos tem que pegar uma lâmina de bisturi e cortar mesmo, cortar.
Vai ficando pior a cada instante, né?
Hã?
Vai ficando pior a cada instante. Mas é para sarar. Eu lembro que uma vez eu torci meu pé. Eu tinha lá uns 11, 12 anos. Eu estava andando de skate na casa da minha avó. E lá tem um terreiro de cimento gigante. E nesse terreiro tinha uma, tipo um quebra-mola. Eu fui, pulei. No que eu pulei, o skate foi e eu fiquei. Caí desse jeito com o pé assim. Achei que tinha quebrado. Aí eu tenho um tio, o tio Dilon, que o tio Dilon, ele me ensina muita coisa. Até hoje, né? Apesar da gente estar distante fisicamente. Mas o tio Dilon foi, pegou meu pé, deu um puxão. Que dor. Que dor. A tia Glória deve estar assistindo a live, ela vai falar com ele, vai contar para ele, né? Que dor. Mas logo depois que ele puxou, eu não estava conseguindo colocar meu pé no chão. Depois que ele puxou, a dor do puxão foi muito maior do que a dor que eu estava sentindo. Mas eu não estava conseguindo apoiar o pé. Depois que ele deu esse puxão, meia hora depois eu já estava andando de skate de novo, né? Querendo cair de novo, né? Mas, então, para que Deus realize a cura em nós, às vezes vai sangrar, às vezes vai doer. Talvez todas as vezes vai doer. Mas é necessário que isso aconteça para que a gente receba a cura que vem do Senhor. E como eu dizia no início, contando a história, né, do porco espinho. Valeu, Dailton. Contando a história do porco espinho, nesse machucar, a gente precisa entender. Nós precisamos entender que também a cura passa pelo perdão. Aí eu vou trazer três dimensões disso. Um perdão a mim mesmo. Esse segundo é bem polêmico. Perdão a Deus. E um perdão ao irmão. Perdão a mim mesmo. Muitas vezes nós fazemos certas coisas. Nós andamos por alguns caminhos, tomamos algumas decisões que a gente vai falar assim: nossa, eu não vou me perdoar, eu não me perdoo por isso. Mas é necessário eu me perdoar também, para que a cura aconteça. O perdoar a Deus, na verdade, acaba resumindo no primeiro: é perdoar a gente mesmo, porque nós, na nossa ignorância, na nossa autossuficiência, nós somos uma raça bem cabeça dura. Nós erramos, nós tomamos as decisões erradas e muitas vezes nós culpamos Deus. Porque, porque Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Mas é porque nós queremos que a vontade nossa seja a vontade de Deus. Que Deus acolha a nossa vontade e não o contrário. Porque todas as vezes que nós deixamos Deus agir em nós, todas as vezes que nós tivermos, todas as vezes que nós tivermos esse diálogo com o Senhor, como essa samaritana teve, Ele vai nos mostrar a direção e nós vamos seguir a vontade dEle, e a vontade dEle é perfeita para mim e para você, e nós não vamos cair, nós não vamos machucar a nós e a ninguém. Mas quando nós não ouvimos a vontade de Deus, quando nós tomamos a decisão pela nossa vontade, muitas vezes nós culpamos Deus por alguma coisa não acontecer, ou até mesmo acontecer. Isso é muito comum quando alguém perde uma pessoa da família, alguma pessoa querida, amada. Quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade aqui em Alegre, no CAUFES, e tinha um amigo meu que ele tinha perdido a mãe por câncer. Ele era atuante na igreja. Ele era atuante na igreja antes da mãe falecer. A mãe dele teve câncer nos ossos. E ele rezava pedindo a Deus a cura da mãe, aquilo tudo. Mas ela foi consumida pela doença e faleceu. A gente não podia falar de Deus com ele. Tamanha revolta que ele tinha por conta da perda da mãe. Então ele culpava Deus por ter, pela mãe dele ter morrido. Só que, meu irmão, minha irmã, a morte é o nosso caminho para o céu. Se eu quiser ir para o céu, claro, eu tenho que ser bom, seguir os passos de Jesus aqui, mas eu tenho que experimentar a morte. Porque até então, a palavra fala do arrebatamento, né, Rodrigo? Mas eu não vi ninguém do meu lado ser arrebatado ainda. Então é necessário experimentar a morte. E às vezes isso gera revolta em quem fica. Então, nesse sentido, que a gente possa também pedir perdão a Deus e perdoá-lo. Mesmo ele não precisando do nosso perdão, porque ele é infalível, ele não erra. Ele é perfeito em todas as coisas. E um outro caminho para a cura é perdoar o irmão. E pedir também perdão a esse irmão. Perdoar as ofensas que nos foram feitas. Nós pedimos isso lá, nós rezamos lá no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Meu irmão, minha irmã, se eu não perdoar o meu irmão, ó, não tem coração curado, não. Não tem coração curado. Jesus, na sua sabedoria infinita, ele deixa essa oração para nós orarmos. E é necessário que a gente ore o Pai Nosso meditando cada palavra, cada frase dessa oração, para que a gente realmente não tenha que pular essa parte, para que a gente realmente obedeça a Deus e façamos a vontade dele. Imagina se Jesus for nos tratar como nós merecemos. Pensa aí. Eu penso aqui, você pensa aí. Misericórdia. Estaríamos todos nós já condenados. Porque a gente é medíocre demais, a gente machuca demais as pessoas, a gente se machuca. Mas é necessário que nós passemos pelo perdão. Perdão a nós, perdão ao Pai, mesmo não precisando, e perdão aos nossos irmãos. E às vezes a gente é tão egoísta que às vezes a gente ofende. A ofensa do outro às vezes foi involuntária, como uma reação a uma ação que nós tivemos, e nós culpamos o outro pelas nossas quedas. Foi o que Adão fez, né, com Eva. Eva entrega a fruta para Adão. Adão fala assim: Senhor, essa aí foi a mulher que você me deu, né? Culpa Eva e ainda culpa Deus, sendo que a desobediência foi dele. Mas é preciso que nós deixemos mesmo o Espírito Santo vir, agir em nós, agir no nosso coração, para que nós entendamos, para que ele venha mesmo fazendo, né, a depredação da ferida, para que a gente seja curado. Em um outro encontro, né, de Jesus, que o Evangelho nos fala, aí nós podemos pegar São Mateus capítulo 15, versículo 21, que é o encontro de Jesus com uma mulher estrangeira, de outro país, que não era judia. E vai falar assim, ó: partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia vinha daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele tomou a palavra: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Ele lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: mulher, grande é tua fé, como queres te seja feito. E a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Então, essa passagem, esse trecho do evangelho, desse outro encontro de Jesus com mais uma mulher, nos dá algumas pistas de como nós podemos também encontrar com a cura que vem do Senhor. Vamos aqui, né, pular esses trechos em que ele fala, né, que veio para a casa de Israel, dos cachorrinhos, tudo proposital, Jesus, né, sempre pensando à frente, né, para mostrar que ele veio para todos, independente de raça, de credo, de nação, de cor, de etnia, de qualquer coisa, ele veio para todos. Mas ele vai falar, né, olha só, aquela mulher foi perseverante, está com o coração ferido, machucado, perseverança, está orando, está pedindo e não está encontrando a resposta, não está ouvindo, e ela foi perseverante e ia gritando a ponto dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, fala assim: manda essa mulher embora que ela está amolando, ela está na gritaiada danada aqui, está enchendo a paciência, está fazendo algazarra, mas ela não perdeu a perseverança, não perdeu a vontade, porque ela estava com um problema gigantesco. A palavra vai dizer, né, que ela falava que a filha dela estava atormentada, cruelmente atormentada por um demônio. E meu irmão, minha irmã, quantos demônios têm também nos atormentado? Quantas dores nós trazemos em nós, quantas feridas nós trazemos em nós, quantas mágoas nós carregamos, quantas decepções nós temos. E às vezes nós pedimos a Deus: me cura, Senhor, mas não ouve a resposta, não consegue perceber, não consegue escutar, aí já desiste. Aí, lembrando aqui da parábola do semeador, né, vai cair muito bem também nesse exemplo aqui da mulher cananeia. A semente cai na beira da estrada, o sol vai, queima, né? Os pássaros comem, nasce entre os espinhos, terreno pedregoso, e a gente vai e desiste. Sejamos perseverantes. Precisamos ter o nosso coração curado? Sejamos perseverantes. Gritemos até o Senhor nos responder. E a palavra vai dizer, né, que diante da fala dos discípulos e Jesus não ouvindo, a mulher faz o quê? Ela se prostra diante de Jesus, ela se curva, deita no chão diante de Jesus e grita e ora: socorre-me, Senhor, socorre-me. E nisso aí ela chama a atenção de Jesus. Jesus olha para ela. Fico imaginando eu o sentimento de Jesus, o que passava no coração de Jesus naquele momento. Que fé que essa mulher tem. E às vezes olhando até para o lado, né, para aquelas pessoas que estavam do lado dele ali, olhando, fala assim: caramba, você, Pedro, você vai me negar? Ô Judas, você vai me entregar por 30 moedas de prata? Ô João, ô Tiago, vocês querem um tá à direita, outro à esquerda? E essa mulher, nem judia ela é, nem do nosso povo ela se prostra diante de mim. Olha a fé que ela tem. E meu irmão, minha irmã, olha só que isso acontece conosco. Nós vamos à missa todos os domingos, às vezes até mais do que no domingo, no sábado, quando tem missa. Estamos no grupo de oração, vamos, né, no círculo bíblico para Dores do Rio Preto, grupo de reflexão para Espera Feliz, mas é tudo uma coisa só. Rezamos terça, acordamos 4 horas da madruga para assistir o Frei Gils, no terço do Frei Gils, que vai até 6 horas da manhã, 7 horas. E às vezes nós não estamos acreditando. Às vezes nós estamos aí desistindo no primeiro obstáculo, na primeira pedra. O primeiro raio de sol vem e queima essa semente que foi plantada no nosso coração. E nós desistimos e não buscamos a cura, não encontramos com a cura. Meu irmão, você está com problema? Quem está com problema, luta. Não se entrega. Não se entrega. Quem está doente sempre busca remédio. Outro exemplo, né? Mais um encontro com uma mulher. Aquela mulher hemorroísa que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ela se espreme entre a multidão e fala: olha só também o tamanho da fé daquela mulher. Se eu tocar pelo menos a orla do manto de Jesus, eu serei curada. E ela vai e alcança. Olha a perseverança, olha a fé. Ela se prostra também diante de Jesus, porque ela se joga no meio da multidão para encostar no manto de Jesus. E meu irmão, minha irmã, no primeiro vento que toca o nosso rosto, a gente está que nem Pedro lá na tempestade, ele andando sobre as águas. Jesus olha para ele e fala assim: vem. E ele vai, puf, bota um pé, bota o outro. Primeiro ventinho que bateu no rosto dele, ele começa a afundar, porque ele desvia o olhar dele, o olhar de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quer ser curado, não quer machucar, não desvie o olhar do olhar de Jesus. Olha para ele, mira os seus olhos nos olhos dele. Só assim, somente assim, perseverança, prostrar diante de Jesus, a oração, a fé, somente assim nós seremos curados, e também seremos portadores da cura. Meu irmão, minha irmã, uma vez que o meu coração é curado, eu desejo, é desejo de quem recebe a cura, levar essa cura aos outros. É. Olha aqui esse pessoal de camisinha azul aqui, ó, de camisa azul, né? Servos do grupo de oração Espírito Santo, foram pessoas que foram curadas, foram pessoas que buscam a cura e têm o desejo todos os dias de levar a cura. Cadê os servos do grupo de oração de dores do Rio Preto? Levanta aí, por favor. Pois é, ó, essa turma também é uma turma que encontrou com a cura e luta incansavelmente para trazer também, ministrar a cura na vida das pessoas que vêm aqui toda segunda-feira, que estão sedentas, que estão com sede, como aquela mulher samaritana. Ela fala com Jesus: Senhor, então me dá dessa água para que eu não tenha que mais vir aqui buscar água. Só que Jesus pregou uma peça naquela mulher, né? Todas as vezes que nós experimentamos da água que Jesus vai dar, mais sede nós temos. A água que Jesus dá é o próprio Espírito, e quando nós experimentamos do Espírito Santo, mais vontade de mergulhar no Espírito Santo nós temos, mais vontade de ser dele nós temos, mais vontade de estar tomado por ele. A gente quer mais, 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 mais. Não é à toa que São Paulo fala, né? Não vos embriagueis com vinho doce, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Né? E Jesus, na noite de hoje, meu irmão, minha irmã, ele está de braços abertos, esperando. Esperando pela minha ação e pela sua ação, pela minha perseverança e pela sua perseverança, pelo meu prostrar e pelo seu prostrar, pela minha oração e pela sua oração, pela minha fé e pela sua fé. Feche os seus olhos por um instante, inclina sua cabeça, olha para dentro de si agora e vai falando no silêncio aí do seu coração: Senhor Jesus, olha para dentro de mim agora. Dá-me a graça do teu Espírito Santo, Jesus, para que eu possa enxergar as feridas, os machucados que há em mim, que há no meu coração. Vem mesmo, Senhor, com a graça do teu Espírito Santo, iluminar a minha mente, iluminar o meu coração. Vem mesmo, Senhor, agora, pegando essa ferida, esse machucado que me consome, que tem tirado o meu sono, que tem me dado ansiedade, Senhor, e vem limpando, vem rasgando mesmo, Senhor, se for necessário, que o Senhor venha, pegue esse bisturi e dilacere essa ferida, para que saia toda sujeira, toda imundice, todo mau cheiro, todo fedor, Senhor, saia agora. Vem mesmo, Senhor, lavando. Usa, Senhor, todos os antissépticos necessários para que essa ferida no meu coração seja curada. Usa-me, Senhor, para que também eu possa levar essa cura àquelas pessoas que estão ao meu lado, Senhor. Como naquele encontro lá em Sicar, e na Samaria, com aquela samaritana, o Senhor coloca para fora, expõe para aquela mulher, diante dos olhos dela, os pecados que ela havia cometido. Vem agora, Senhor, revelando também aos meus olhos, e através desse encontro contigo, Senhor, eu possa, como ela, reconhecer o Senhor como Messias, como Salvador, a ponto de sair gritando como louca nas ruas, falando: eu encontrei um homem que revelou tudo o que eu tenho feito. Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ó Jesus, eu preciso, Senhor, eu preciso, toca o meu coração agora, toca a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor Jesus, eu preciso, Senhor. E agora eu convido você, abre os seus olhos. Olha aqui para frente. Pode ficar sentado, não precisa se levantar. Aliás, né, fique à vontade. Quiser ficar em pé, fica sentado, ajoelhado, o jeito que você quiser. Olha para esse crucifixo. Olha só o preço pago por você, por mim, para que o meu e o seu coração fosse curado. Nós nos prostramos diante de Jesus, Ele se prostra diante de nós no madeiro da cruz. Ele chama cada um de nós: vem até mim, coloque nos meus pés, nos pés da minha cruz, a sua dor. Ele fala comigo e com você: una as suas chagas, as minhas chagas, para que eu possa, através das minhas santas chagas, curar o seu coração, curar a sua vida, fazer com que você reviva. Você que tem andado como morto, você que perdeu a esperança, você que não sabe mais para onde ir, você que está sem rumo, olha para a cruz, porque essa é a prova do meu amor por você. Olha para a cruz, essa é a prova do meu sacrifício de amor por você. Eu me entreguei, eu me feri, para que as suas feridas fossem elas todas curadas. Olha para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Essa é a minha grande prova, Senhor. Está se entregando mesmo? Você aí, do jeito que você está, sentado ou em pé, estenda suas mãos para Jesus crucificado.
Tenho esperado que estivesse.
Vai se apresentando
assim,
a Ele, vai falando com Ele, entregando
tenho
a sua
esperado
vida.
Que me fales.
Mas não deixe
tenho
com que o medo,
que
não deixe com que a desconfiança tome conta do seu coração agora.
Eu sei bem que tens.
Que caia por terra em nome de Jesus toda resistência,
sei também,
toda desconfiança, toda incredulidade, e que você possa sim
como os nossos irmãos aqui, sair do seu lugar. E um gesto profético, depositar a sua vida nos pés da cruz. E Jesus te diz que ninguém te ama como Ele. Olha pra cruz, foi por ti, porque eu te quero, porque eu te amo. Eu quero a sua cura. Como eu
te amo, como eu. Ninguém te ama como eu.
Qual é a cura que você precisa alcançar nessa noite? Aonde? Aonde dói? Aonde dói no seu coração, na sua vida? Olha para Jesus agora. Ele do alto do madeiro, ele olha e fala assim: Pai, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meu irmão, minha irmã, se você tem alguém que você sente que foi ferido por esse alguém, olhando para Jesus, para a cruz de Jesus, e fala: Pai, perdoa-lhes porque ele não sabe o que fez. Eu também, Pai, por ti, pela tua cruz, eu perdoo. Me perdoa, Jesus, por todas as vezes que eu pequei contra ti. Me perdoa, Jesus, por todas as vezes que eu te preguei na cruz novamente. E com isso, Jesus, eu acabei me ferindo, me machucando. Machucando quem está do meu lado, Senhor. Oh, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Olha só que Jesus fala: tenho andado do teu lado, junto a ti, permanecido.
Eu te levo em meus braços,
pois sou teu melhor amigo.
Pois sou teu.
É Jesus que fala. Então só ouça agora. Olha a declaração. Ninguém te ama como eu.
Te amo. Ninguém te ama.